palestras do terceiro encontro norte-nordeste de Glasvox e outras tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual realizado em Teresina, Piauí. Apoio Instituto Conrad do Brasil.
Agora, gente, a gente vai passar para a mesa redonda, conhecer o projeto DOSVOX e seus integrantes. Então, convidamos o coordenador, professor José Antônio Borges, para subir aqui, compor a mesa. A professora Beth Canejo também. A professora Ida Beatriz Mazilo. E a professora Lori Maciel. Por favor, vamos compor a mesa nesse momento para essa mesa redonda.
Quem me conhece sabe que eu sou um grande subversor da ordem. Então, eu vou tomar a liberdade de chamar mais duas pessoas para a mesa. Essas pessoas, na verdade, não são pessoas do projeto DOSVOX, mas têm trabalhado de forma muito intensiva conosco. Então, eu queria chamar o professor Paulo Roberto Cândido e o professor Rubens Serronato para estar com a gente aqui na mesa. Porque esse primeiro momento... Deixa eu colocar, pontilhar uma coisa que Aristóteles falou. Aristóteles falou o seguinte: olha, isso aqui não é um congresso. Congresso é uma coisa assim pré-organizada, com palestras, com figurões falando um monte de coisas. Bom, primeiramente, aqui ninguém é figurão. Em segundo, que a gente aqui não tem um monte de coisas para falar, a gente tem muito para conversar. Qual é a diferença entre falar e conversar? Qual é a diferença? Quem fala, fala. Quem conversa, troca. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui nesse encontro é trocar. Trocar significa o seguinte: eu falo alguma coisa, alguém retruca, outro vai e fala outra coisa. E aí, a gente vai descobrir rapidamente que a grande diferença do projeto DOSVOX, dessa iniciativa, que já está fazendo... Vou fazer a conta aqui, Paulo Roberto, você que é engenheiro... É 22 anos, né? 1993 para 2015 são 22 anos. Pega o microfone aí, senão o pessoal não escuta você, homem. Alô? Pessoal da mesa, ajuda aqui.
Oi. Pronto. Boa tarde a todos. Eu estava até falando com o Wagner Maia, Antônio, para a gente pensar no jubileu de prata do DOSVOX, 25 anos do DOSVOX. Tá certo? Inclusive com o lançamento de livros, que nós precisamos celebrar, né, esse jubileu de prata. E vamos pedir apoio aos secretários que trabalham com inclusão pelo Brasil afora, o secretário Antônio José, porque precisamos deixar registrado em livro, né, esses 25 anos de batalhas, de conquistas e de eventos como esse.
Bom, vamos começar contando. Eu estou aqui no pódio, para quem não... Deixa eu falar aqui. Oi, gente, estou aqui. Para quem não está... Quem está olhando para o alto-falante do outro lado, né, porque pelo fato de ser cego não sabe de onde o som está vindo... Eu estou bem aqui do lado direito da plateia. Eu me coloquei aqui só por uma razão, é porque, nesse primeiro momento, eu queria deixar o pessoal se arrumar aí, e, de certa maneira, eu queria promover uma espécie de conversa fiada, conversa inicial, em que cada pessoa pudesse, de alguma maneira, falar um pouquinho sobre o que é o DOSVOX para si e o que considera que o DOSVOX seja para as outras pessoas. E vou começar... contando um pouquinho, para quem não conhece, já contei essa história tantas vezes que eu posso, de repente, começar a inventar em cima dela. Né? Se a gente conta uma história, a gente começa a contar coisas que não existiram, começa a mentir. Eu sou um grande mentiroso, mas eu tento falar a verdade em geral. Eu sou mentiroso porque eu esqueço. E quando a gente esquece, a gente fala, a gente está mentindo. Bom, fazem 22 anos, e 22 anos é muito tempo, gente. E eu estava dando aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu era professor de troços que não tinham nada que ver com pessoas com deficiência. Eu estava... Aliás, ontem me falaram uma coisa interessante. O pessoal que agora o politicamente correto é falar de pessoas com deficiência. Não é isso que se diz? O que é um enorme contrassenso. Sabe por quê? A palavra deficiência significa, em latim, sem eficiências. Quer dizer, traduzindo grosso modo, sem eficiência. Então, falar pessoa com deficiência significa falar pessoa com, sem eficiência. Não é esquisito isso? É tão esquisito quanto qualquer coisa que se diga, tá certo? Porque, na verdade, o que é mais importante não são as palavras, são as ações. E essas ações, elas independem das palavras, ações são ações. E a gente, naquela época, tinha aquele aluno sentado na primeira fileira, estava sentado, e tinha uma mirada um pouco diferente, né? Eu logo reparei que esse sujeito tinha alguma coisa esquisita no olhar, né? E estava sentado bem grudadinho com um colega dele. Eu pensei assim, pô, será que é viado? Está sentado tão juntinho do outro? O Marcelo Pimentel, se estiver me escutando, deve estar se remoendo na cadeira. Marcelo, um beijo para você, querido amigo. Hoje ele tem duas filhas lindas, né? Casado, super casado, e aquela minha impressão inicial não é nada disso. O Dudu era um grande amigo dele, que colaborava intensivamente com o progresso dele na universidade. Porque o danado Marcelo era um cara inteligente, é um cara inteligente ainda, claro, mas ele não tinha nenhum instrumento para brilhar. Ou seja, ele tinha saído do segundo grau, e tinha entrado na universidade, e ele sabia bem braille, conhecia, era um bom brailleista. Ele vinha para a aula com gravador, vinha com máquina Perkins, vinha com reglete, vinha com tudo. Mas existia um problema fundamental naquela época para o Marcelo. Embora ele fosse um bom brailleista, embora ele tivesse conseguido passar na universidade, a verdade dura e crua é que os professores da universidade, naquela época e ainda hoje, não eram capazes de entender o que o Marcelo escrevia. E pior, se o professor passasse um trabalho para o Marcelo, passasse trabalho em tinta, tinha que ter um intermediário para fazer a tradução para braille ou para ditar. Então, naquela época, o Marcelo passava muitas dificuldades. Era obrigado a fazer prova oral. Bom, repara aqui, aviso aos desavisados. Não estamos aqui fazendo apologia do computador, nem atacando o braille. Estamos falando que há momentos em que o braille não é uma coisa simples. Eu considero o braille uma excelente ferramenta para a pessoa com cegueira, e eu acho que todo cego deve saber muito braille. Não deve saber pouco, não, sabe muito braille. E para que vocês tenham noção que eu estou falando sério, recentemente eu organizei um curso para 500 professores sobre braille na internet. Então, eu posso falar qualquer besteira, mas a minha ação é verdadeira. E eu ensinei a 500 pessoas a codificação de braille. E um dos melhores cursos que já foram feitos no Brasil foram organizados por mim sobre braille. Então, eu não estou fazendo apologias erradas. Então, o problema é que o Marcelo se danava todo para compartilhar com aquelas pessoas. E naquela época não tinha nada, gente. Não tinha nada que pudesse substituir o braille na atividade do dia a dia. Eu queria aqui conversar um pouquinho. Paulo, você é engenheiro, né, engenheiro? Você na universidade, foi fácil para você? Você já era cego? Como é que era a história?
Na realidade, eu já estava formado em engenharia elétrica, e depois de 13 anos na profissão foi que eu tive um diagnóstico no final da universidade, né, de uma degeneração macular. Fui em frente, mas quando foi em 1997, que eu tive essa dificuldade maior de avaliar projetos, foi que eu conheci o Nosvox lá na Sociedade da Assistência Cega. Então, a partir daquele 97, juntamente com o Nosvox, eu pude realmente continuar na área de engenharia. Mas só que eu percebi, né, que a inclusão estava me chamando para trabalhar junto com ela, a minha própria inclusão e a inclusão das outras pessoas. E a partir de 97, o Paulo engenheiro passou a ser o Paulo instrutor de Nosvox. Então, desde então, a gente vem construindo Academia de Letras, né, Maracatus, uma série de atividades com cegos e o apoio dos Vox.
Então, o Paulo é um exemplo, mas tem um exemplo melhor aqui na mesa, Beth Canejo. Beth Canejo era uma professora que estava fazendo o seu curso de mestrado. Ela foi, é interessante, né? Vocês sabiam que essa mulher, Beth Canejo, foi a usuária número 1? Foi a primeira usuária de Dosvox, a professora Elizabeth Canejo. Tá? Encheu muito o meu saco, Beth, porque aquele sistema naquela época não funcionava direito. Bom, Beth, você sabia braille, Beth?
Sabia. Ele acabou de denunciar minhas rugas, né, gente? Mas tudo bem. Bem, eu, como Paulo, né, perdi a visão adulta e já era frescura. Aí, no ano seguinte, eu perdi a visão por conta de uma doença chamada glaucoma. E aí, eu fiz toda essa trajetória que todo cego que fica cego adulto faz, né? Reabilitação, passa pelo Instituto de Cegos, o Benjamin Constant, e aprende o Braille, aprende datilografia, porque eu catava milho. E aí, eu fiz especialização, né, lá mesmo no Instituto, Benjamin Constant, e, em seguida, eu entrei para o mestrado. E aí foi que eu tive contato com essa, com o DOSVOX. Uma amiga minha disse, olha, vai ter um curso de DOSVOX, não, de informática, para cegos. Eu falei, não, eu não vou fazer, não, eu sou péssima em matemática. Olha o senso comum, né? Aí ela, não, é um troço que fala. Eu, ah, então é de graça. Aí eu, ah, vou lá para ver qual é. E fui, aí me deparei, em 94, com esse anjo da guarda, que eu digo sempre, né? Que ele foi um anjo da guarda na minha vida. Foi e é. E aí tudo começou. Participei desse primeiro curso e desenvolvi toda a minha dissertação de mestrado utilizando o DOSVOX. É por isso que ele me chama de chata, porque ainda era muito rudimentar, o DOSVOX não falava, ele só soletrava. Para eu ler a frase inteira, era soletrando, mas eu já achava maravilhoso, gente. Nada contra o Braille, né? Mas é como o professor falou. Essa relação fica muito difícil, ainda mais numa universidade, onde poucas pessoas, aliás, ninguém, na minha época, conheci o DOSVOX, oh, meu Deus, o Braille. Então, foi assim uma abertura e tanta para mim. E ele me possibilitou de eu ficar utilizando a sala dele, o computador dele, e ele ia me observando para ir aprimorando. E eu toda hora enchia o saco dele, não pode melhorar aqui, não? Não pode fazer isso aqui, não? Ele, você é muito chato. Eu falei, ah, senão isso aqui é uma máquina elétrica, não é um computador. E assim foi. E estou aí até hoje colaborando com o professor, né, e trabalhando na área da questão da inclusão. Tá?
Então é isso, Beth. Beth chegou lá para aprender alguma coisa que pudesse ajudá-la a fazer um curso na universidade. Por quê? Porque os professores dela não sabiam Braille. Ela mesma, aluna, que tinha acabado de ficar cega, também não sabia Braille. Então, a situação era uma situação muito complicada. E a situação daquele primeiro aluno, Marcelo, também era complicada. Era a relação de alguém que queria conviver de igual para igual, escrevendo, e o que a pessoa escrevesse, o que ele escrevesse, qualquer pessoa, qualquer outra pessoa lesse. E o que qualquer outra pessoa escrevesse, ele, Marcelo, pudesse ler. Mesma coisa Beth, mesma coisa Paulo, mesma coisa todos os usuários do DOSVOX. Escrever, e o que se escreve ser lido por qualquer pessoa. E o que qualquer pessoa escreve, a pessoa consegue ler. Será que isso é tão verdade assim? Bom, mais ou menos. Você tem aí um elemento no meio chamado computador. E o computador, hoje, teve uma evolução, assim, eu diria, extraordinária. Ele conseguiu hoje atingir a vida de todas as pessoas e, diria assim, cada vez mais. Hoje em dia, se você olhar aqui nessa sala, tem várias pessoas olhando para os seus WhatsApps, né? Significa que o seu computador, o seu celular, que é um computador, está presente nesse momento na sua vida. Você nem pensa nisso, mas você está usando um computador. Muitos cegos que estão presentes aqui estão utilizando sistemas computadorizados de telefonia e já estão, assim, ativamente processando as informações através dos seus telefones. Então, o que aconteceu? De um momento para outro, a vida da pessoa deu uma guinada. De um primeiro momento de total inacessibilidade, a pessoa, de repente, começou a se abrir para o mundo. O que significa se abrir para o mundo? Num primeiro momento, o Marcelo queria fazer um trabalho junto com os colegas. Ele era cego, todos os outros colegas não eram cegos. Eu pergunto, o Marcelo conseguiria interagir plenamente com os colegas? Mais ou menos. No que tem a ver com a questão de conversar, dar palpite, dar opinião, escutar, o Marcelo era ótimo. Mais do que ótimo, ele era um dos mais queridos, muito inteligente. Mas falou em escrever, falou em botar no papel ou falou em ler papel, aí a coisa começou a ficar muito atrapalhada. Então, o fato de a gente ter começado a trabalhar com esse aluno e criar as primeiras versões do sistema das Vox, que permitiram que a pessoa com deficiência visual pudesse usar plenamente a facilidade computacional, fizeram com que esse aluno pudesse interagir melhor com o resto das pessoas. Bom, num determinado momento, tinha 5 usuários do Asvox, depois tinha 10 usuários do Asvox, todos ali os amigos do Marcelo, depois os amigos dos amigos do Marcelo, depois os professores do Marcelo que deram aula para outras pessoas, e aqui a coisa foi crescendo, 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 até chegar ao número de usuários que a gente tem hoje, 80 mil usuários do Asvox no Brasil inteiro, que é um número escandalosamente alto. Aí, quando você fala em 80 mil usuários, logo em seguida o teu pensamento se volta para o estado do Piauí. Aí eu pergunto assim, Aristóteles, cadê você? Você acha que tem quantos usuários do Asvox no Piauí? Tem mais ou menos que o Rio de Janeiro? O que vocês acham? Tem mais ou menos que o Rio de Janeiro? Eu diria que tem menos. Bom, a população da cidade de Teresina é bem menor do que a cidade do Rio de Janeiro. Mas, se a gente esquecer isso, se a gente pensar só numa proporção, nós vamos descobrir que o número de pessoas cegas aqui na cidade de Teresina e no estado do Piauí é muito menor. E aí a gente se motiva a vir para cá e mudar isso. Fazer com que o estado do Piauí, de repente, com um conjunto de ações conveniente, se transforme no estado da região Nordeste com o maior percentual de usuários do Brasil. E eu acho que isso é possível. Tem muitas pessoas cegas aqui, e o número de pessoas cegas que podem ser beneficiadas com essa tecnologia é imenso. E eu acho que nesse ponto a gente está organizando esse evento, está organizando esse encontro com essa ideia de fazer com que o número de usuários aqui seja o maior número de usuários possíveis. Agora eu quero chamar alguém que seja daqui, da cidade de Teresina ou do estado do Piauí, e venha dar o seu depoimento. Tailã, você quer dar o seu depoimento aqui? Pode falar de baixo mesmo, se eu subir não. Só dá o microfone para ele. Eu queria que você se apresentasse, Tailã.
Boa tarde a todos. Aqui é o Tailã, Teresina do Piauí, para quem não me conhece. Sou deficiente visual. Sou usuário do Dosvox. E te dar só uma palavrinha rapidinho. Eu cheguei aqui na cidade de Teresina em 2008 com o objetivo de estudar Braille, né, na Associação dos Cegos. Estudei lá, estou estudando ainda hoje lá. Me falaram muito, estava tendo curso de informática, né? Passei estudar o curso de informática lá e fui conhecendo o Dosvox. Passei um dia usando o Dosvox, tá? E fui me aprofundando no Dosvox cada vez mais e fui me aproximando. E hoje uso o Dosvox muito. Eu diria assim, um sistema muito, bom, né? Para pessoas com deficiência visual, hoje, muitas pessoas com deficiência visual usam o Dosvox e é muito importante, né? E só quero só parabenizar o professor Antônio Borges por ter criado esse sistema, que é um sistema muito... foi muito bem criado. Professor, parabéns. E salva de palmas para ele, gente.
Não vai não, Tailã. Só uma perguntinha. Para você, o DOSVOX fez diferença?
Não, 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 não.
Você acha que você teria todo o avanço que você tem hoje se não fosse o DOSVOX?
Não, não. Porque, para a verdade, assim, o DOSVOX, eu comecei a trabalhar primeiramente no DOSVOX, né? Um sistema básico para iniciante ao teclado, no computador. Depois que eu comecei a usar DOSVOX, que eu fui me aperfeiçoando, aí eu aprendi muito computador, né? Hoje mexo em todos os programas do DOSVOX também, uso também leitores de tela também. E hoje adoro muito informática, eu gosto muito. Internet, essas coisas eu gosto muito, professor.
Então, o que você falou é verdade. O DOSVOX não é o fim. A pessoa vai iniciar a sua vida de computação através do DOSVOX. E aí, qual é o seu limite? Cada um tem seu limite. O limite do Tailan foi bem além do DOSVOX. Ele vai se transformar num programador, vai utilizar todas as coisas. Mas, para a grande maioria das pessoas, o DOSVOX é completamente suficiente. Tá? Bom, eu vou pedir aqui... Obrigado, Tailan.
Muito obrigado, professor Tony Borges. Agora, é um prazer.
Agora eu vou pedir o depoimento de uma outra pessoa, de um outro usuário do DOSVOX, da cidade de Niterói. Você sabe bem que eu estou falando com você, né? Marlene, queria que você falasse um pouco o que, que significou o DOSVOX na sua vida.
Professor, você vai me fazer chorar de novo.
Vem aqui na frente, Marlene.
Quando eu falo no DOSVOX, eu não consigo falar no DOSVOX sem emocionar. Desculpem. Professor, o DOSVOX para mim foi fundamental. Eu estava numa depressão terrível por estar perdendo a visão. Eu sou professora, sempre trabalhei com professora, fui guia de turismo, conheço metade do mundo por conta disso, e já estava no fundo do poço. Quando eu ouvi uma entrevista do professor Borges no programa na antiga TVE, onde ele explicava o DOSVOX, peguei um amigo, falei, me leva até ele. Liguei para a TVE e pedi o telefone, enfim, o endereço do professor. Fui até a universidade, onde o professor Borges me recebeu. Brincando, conversando e tal, primeiro liguei para ele, para perguntar se ele me receberia. E, tendo o aval dele, eu fui até a universidade. E fui muito bem recebida por ele, por Bia, inclusive. Bia estava no momento, Bia Masilo. E ele me deu alguma orientação de como era realmente o DOSVOX. Eu falei, eu vou chegar lá. Apesar de já estar com 64 anos na época, achei assim, já aposentada, inclusive, como professora no Estado. E o professor Borges me mostrou um mundo maravilhoso do computador, porque sempre tive computador em casa por conta de ter filhos estudando. E eu me vi, então, à frente do computador, junto dele, junto do professor Borges, na universidade, tomando conhecimento do DOSVOX. Vou dizer sinceramente, é quase isso. Ele me salvou, me puxou lá do fundo do poço. Talvez ele nem tenha conhecimento de quão grande foi a importância de conhecer o sistema DOSVOX. Hoje, com 72 anos de idade, permaneço fiel ao meu DOSVOX. E estou aqui, sempre comparecendo aos encontros. É um prazer muito grande para mim me deslocar de Niterói, da minha terra, para ir a qualquer que seja o encontro. Onde é? Onde é o encontro das vozes do ano que vem? Eu já estou lá. Obrigada, gente.
Então é isso, quer dizer, o Duas Vox tem essa característica, eu diria estranha, de unir as pessoas. Tá? Você pode botar o som aqui no meu computador, por favor? Obrigado. Não, para o microfone, passa o microfone. Bom, quem aqui não conhece o Duas Vox? Bom, algumas pessoas aqui têm um pouco conhecimento sobre o sistema. Nunca viram, tem uma certa curiosidade. Tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que é um sistema voltado para pessoas com deficiência visual. É um sistema para cegos. Tá? Como é um sistema para cegos, eu poderia perfeitamente estar ligando o meu computador naquele projetor ali e apresentando as informações do Duas Vox visualmente. Mas, propositalmente, eu não vou fazer isso. Porque se o Duas Vox é um sistema que é voltado para pessoas que são cegas, ele tem que ser capaz de se comunicar com as pessoas, mesmo sem a imagem. Então, propositalmente, eu estou colocando aqui o Duas Vox operando como se vocês todos fossem pessoas cegas, para que possam perceber que a comunicação se dá com perfeição. Quem, claro, quem já usa o Duas Vox vai dizer assim, ele está chovendo no molhado. Eu sei que estou, mas para muitas pessoas não é chover no molhado. É mostrar a cobra, como é que é? Matar a cobra, mostrar o pau. Essa palavra, eu nunca gostei dessa frase, mas tem sido.
Duas Vox, o que você deseja?
Bom, o computador fala Duas Vox.
O que você deseja?
Deixa eu botar aqui direitinho, vê?
Duas Vox, o que você deseja? Duas Vox, o que você deseja?
Mais baixo.
Duas Vox, o que você deseja?
Mais baixinho.
Duas Vox, o que você deseja?
Tá certo. Então imagina uma pessoa cega que queira se comunicar com o computador. A primeira coisa que essa pessoa precisa aprender é... Bom, o mouse não serve, verdade? Porque o mouse, embora na versão nova do Duas Vox a gente até use mouse, mas em geral o mouse não tem grande utilidade. Toda a comunicação é feita com o teclado. E a pessoa tem a sua orelhinha a escutar o que o computador fala. Isso não é tão trivial. Então eu vou digitar aqui uma frase e você vai tentar adivinhar o que eu estou digitando.
T. Aperte as teclas e eu falarei. O teste será terminado quando você apertar escape.
Eu vou digitar uma frase aqui.
E.
O que eu digitei?
T. E. Barra de espaços. A. M. O.
Eu te amo. Foi difícil escutar isso? O som não está muito bom porque a gente está utilizando um processo meio precário aqui de transmissão. Eu vou diminuir um pouquinho o som da caixinha e você aumenta aí, tá?
Enter.
Agora, eu vou mostrar para vocês que aquilo que a gente digita, ele pode ser transformado em som, sem restrição.
Duas Vox, o que você deseja?
Eu vou pedir para editar texto.
É. Edvox. Qual é o nome do arquivo? T. É.
Tá dando uma microfonia meio esquisita, né?
R-E-F-I-N-A.
O que eu escrevi? Teresina.
Arquivo novo.
Vamos escrever aqui uma palavra bem difícil. Por exemplo...
A-M-O-R.
O que eu escrevi?
Início do texto.
Amor.
Fim do texto.
Amor.
Fim do texto.
Amor.
Amor. Outra coisa bonita que a gente possa escrever.
G, O, S, T, O, D, E, S, E, X, O.
O que que eu escrevi? Vou repetir. Presta atenção, olha aí.
G.
Fala comigo, G.
O, S, T, O.
O que que eu escrevi? Gosto.
D, E.
D.
S.
S.
E. X. O.
Fim do texto. Gosto de sexo.
Bom, a primeira coisa que você nota... A primeira coisa que você nota é o seguinte, eu falei gosto de sexo. Durante muito tempo, as pessoas cegas foram tuteladas. O que que significa ser tuteladas? De só se publicar para cegos aquilo que as grandes instituições queriam. Então, se uma pessoa cega quisesse ler a Bíblia, não tinha, ou até tinha, mas se ela quisesse ler o Alcorão, ou que se ela quisesse ler o Bhagavad Gita, ou se ela quisesse ler contos pornográficos do Marquês de Sade, provavelmente ela não encontraria essa informação. Estou falando verdade? Então, além de tudo, além de ser capaz de ler, o computador, na medida em que ele não julga, eu mandei o computador falar uma besteira, podia ter mandado ele falar uma coisa pior, porque para muita gente essa palavra sexo ainda é meio esquisita, não é? Mas o computador não julga, ele simplesmente faz aquilo que você manda ele fazer, tá? Isso faz toda a diferença. Ele não julga você politicamente. Ele não quer saber se o que você está escrevendo tem ou não correção do ponto de vista de beleza ou não. Ele simplesmente permite que você, pessoa cega, escreva e leia o que você quiser escrever e ler. Mas aí eu pergunto, o mundo é só feito de escrever e ler? Professora Lori... você tem trabalhado num negócio chamado jogos. Jogos são coisas importantes? Pega o microfone. Jogos são coisas importantes?
Sim, os jogos... Bom, eu trabalho com o professor Antônio na parte dos jogos, que é a parte do Joga Vox. E é uma coisa bastante importante, porque os jogos têm teor educacional e é uma ferramenta que os professores podem utilizar para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. Porque é um processo bastante simples, ele requer conhecimentos básicos de informática e você pode usar esses jogos para você utilizar em qualquer disciplina. Você pode utilizar... imagens, você pode colocar sua voz no jogo, então a voz dos seus alunos, você pode colocar musiquinha. Mas aí vocês podem estar perguntando, ué, mas por que a gente vai colocar imagem? Porque ele é um jogo inclusivo. Ele vai incluir o seu aluno, que é deficiente visual, e também os alunos que não são deficientes visuais. Aqueles com baixa visão também, ou então os videntes. E isso proporciona a interação de toda a classe.
Você falou como se os cegos sempre jogassem, mas a verdade... é que jogo para cego, há 30 anos atrás, não era uma coisa simples. Poucos jogos eram jogados pelas pessoas cegas. Você poderia dar, alguma pessoa poderia dar alguns jogos que eram jogados pelos cegos antigamente? Eu posso dizer algum, dominó. Ainda hoje os cegos gostam muito de jogar dominó, não é verdade? Jogos de cartas, mas as cartas eram marcadas. O cego pode brincar de pega-pega? Não, peraí, você está levando para um buraco da maldade, não é essa pega-pega. Pega-pega lá no Rio de Janeiro não tem significado não, gente. Pega-pega é correr um atrás do outro para pegar. Brincar de pique, como é que se diz aqui? Qual é? Aqui pega-pega, aqui deve ser outra coisa, né? Não, gente, brincar de pique, brincar de um correr atrás do outro para pegar. É difícil para um cego. Brincar de chicotinho queimado, esconder coisas, é apropriado para cegos? Pois é, as pessoas cegas nessa área de jogos sempre tiveram uma diferença muito grande em relação às outras pessoas. E se você for olhar para o sistema do Osvox hoje, em que você tem quase uma centena de jogos para serem jogados pelos deficientes visuais, você vai notar que realmente houve uma diferença. Vamos brincar de uma coisa qualquer agora? Vamos brincar de anos 80. Todo mundo aqui, tem poucas crianças aqui que não vão saber responder, mas a grande maioria que vai saber responder.
Anos 80, narração Kátia. Cantores dos anos 80.
Esse aqui é um dos jogos do sistema do Osvox. Tocando essa música e na tela está aparecendo uma grande quantidade de imagens que para um cego não tem a menor importância. Mas agora começa o jogo.
Seja bem-vindo aos anos 80.
Mascote das Olimpíadas de Moscou. Pelo nascimento do primeiro bebê de proveta do Brasil. Pela identificação do buraco na camada de ozônio. Pela aparição do cometa Halley, a usina hidrelétrica de Itaipu entra em funcionamento. No Brasil, o movimento das diretas já pede a volta das eleições diretas para presidente. No cinema, o filme ET, o extraterrestre, dá um show de bilheteria e efeitos especiais. Em 1985, é lançado no Rio de Janeiro o Rock in Rio, um festival de música idealizado pelo empresário Roberto Medina. E em 1989, a queda do Muro de Berlim determina o capitalismo como modelo econômico mundial. Estes são alguns dos principais acontecimentos desta década. Venha conosco descobrir alguns dos cantores que fizeram sucesso na época.
Bom, esse jogo aqui é um jogo que normalmente só se faria para pessoas que enxergam. Mas ele é completamente inclusivo, porque além das imagens que ninguém está na plateia assistindo, todo mundo está assistindo esse jogo como se fosse cego. E vai se divertir também.
Terceiro. Terceiro, se você descobrir quem está cantando antes do fim da música, é só apertar Enter, que as opções irão aparecer. Quarto, cada questão vale um ponto. Bom divertimento. Aperte Enter.
Vamos ver se vocês sabem. Quem está cantando essa música?
Dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te.
Menino do Rio, quem está cantando esta música? Opção A, Maria Bethânia. Opção B, Rita Lee. Opção C, Baby Consuelo. Opção D, Elba Ramalho.
Qual é o correto? Qual é a letra? C.
C.
Parabéns, você conseguiu.
Baby Consuelo é uma cantora brasileira. Começou sua carreira no grupo Novos Baianos em 1969 e permanece no cenário musical até os dias de hoje. Também foi destaque na década de 80. Seu primeiro grande sucesso em carreira solo foi a música Menino do Rio. Aperte Enter.
Agora uma outra música, vamos ver só pra gente terminar. Quem está cantando?
Você não soube me amar. 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 Todo mundo dizia que a gente se parecia. Tô cheio de tal e coisa e tal.
Quem está cantando? Espera aí, esse troço aqui não deixou de falar? Ah, caramba, só para me sacanear. Bom, aqui está escrito assim, ah, Biquíni Cavadão, Beninho de Nós, Legião Urbana ou Blitz?
B. B.
Parabéns, você conseguiu.
Bom... Então, aí a pergunta é a seguinte:
o que você deseja?
Qual é a importância da gente perder tempo escrevendo jogos para cegos? Primeiramente, será que é perder tempo? Não é perder tempo. Não é perder tempo. Jogos são importantes para todas as pessoas. E para as pessoas cegas também são importantes. Mas quando a gente cria um jogo no DOSVOX, nós temos a seguinte preocupação: o jogo deve ser feito de tal maneira que ele possa ser jogado junto com as pessoas que enxergam. Porque o que nós não queremos é que a pessoa cega fique isolada. Bom, Lori, você tem algum depoimento para falar sobre essas questões? Os cegos, utilizando os jogos do DOSVOX, eles se sentem menos isolados?
Sim, eles se sentem menos isolados porque eles participam desses jogos junto com a turma toda e eles interagem e, e acaba sendo também um processo colaborativo para a turma toda.
Então é isso, as pessoas cegas, elas jogam junto com outras pessoas. E os jogos do DOSVOX tem uma grande quantidade de jogos para ele. Tem jogo da forca, jogo da memória, jogo de mistura de sons. E tem uma grande quantidade de jogos educativos. Porque essa questão de jogos educativos também é uma questão muito importante. A gente amanhã vai ter uma palestra da professora Lori falando exatamente sobre esse ponto. Hoje em dia, o ensino nas escolas é muito baseado em jogos. Mas jogos que são criados para vidente. Aí a criança cega na sala de aula se ferra. E aí o que o DOSVOX faz? Ele permite que esses jogos sejam transcritos para uma forma acessível, para que as crianças que enxergam e as que não enxergam possam jogar o mesmo jogo. Dando para essas crianças uma nova oportunidade de trabalho. Professor Rubens Ferronato, uma das maiores estrelas do nosso país na área de matemática para cegos. Matemática para cegos é tabu, não é, professor? Cadê o microfone? Estava com a Lói.
Olá. Então, falando em matemática para cegos é uma grande dificuldade. Agora, imagina a gente receber um estudante na intenção de fazer ciências da computação dentro de uma sala de aula para estudar cálculo diferencial integral. Para quem enxerga, 90% nas universidades reprova em matemática. E quem não enxerga? Agora, a surpresa foi tão grande quando nós desenvolvemos o material para atendimento ao estudante cego, que naquela turma, apenas 3 entre 40 estudantes reprovaram. O interessante daquele trabalho, naquele primeiro ano, foi exatamente descobrir meios para que o cego pudesse compreender e, ao mesmo tempo, os demais estudantes também aprender matemática. O maior problema da matemática não é o, vamos falar assim, a matemática em si, é a forma de transmitir o conteúdo. No momento que a gente conseguiu descobrir um meio para que o Ivan, que foi o nosso primeiro estudante, pudesse aprender a matemática, os demais passaram também a entender. Então, isso que foi o lado maravilhoso do trabalho, né? Aquele momento e a minha dedicação já há 15 anos nesse projeto, exatamente que ele, o meio que foi desenvolvido para o estudante cego, ele dá muitos estudantes hoje do Brasil.
Parabéns. O Rubens deu um depoimento sensacional para mim hoje de manhã, ele falou assim, olha, ele foi participar de um projeto... Através do, o professor Rubens é nosso parceiro, ele não pertence ao projeto das Vox, mas ele é um grande pesquisador na área, né? E está falando, olha, vamos fazer um projeto que vamos, Banco do Brasil. Conta esse caso vale a pena contar, né? Escolhe a pior escola, escolhe os piores alunos. Conta essa história.
Tudo bem, gente. Então, nós tivemos uma... Eu vou falar um pouquinho mais, teria um tempinho então, Borges? Não tem problema? Eu fui bem sucinto ali na parte inicial, mas isso começou em 98, quando eu tinha um estudante cego em sala de aula e a diretora falou, professor, você vai trabalhar exatamente igual aos demais. Aqui é uma escola de inclusão, o aluno tem que se adaptar. No final do ano, eu tive que pegar a nota dele, que era 0 primeiro, 0 segundo, 0 terceiro e quarto, e colocar um 5 na frente para ele ser aprovado, né? Porque ele não aprendeu nada daquela forma. Mas eu tive uma oportunidade de trabalhar 3 dias na casa dele, onde eu percebi que tinha que falar de uma forma diferente. Para minha surpresa, no ano 2000, tive o segundo estudante cego, esse o Ivano, no curso de Ciências da Computação. E com o Ivan nós desenvolvemos um trabalho de forma que o primeiro dia de aula eu entrei falando apenas para o Ivan e tinha 44 estudantes naquele grupo. E quando eu terminei a minha aula falando apenas para o Ivan, a sala inteira levantou e começou a bater palma. Aí então o que aconteceu? Eu percebi que a forma que eu falava com o Ivan os demais também compreendiam melhor. Né? E aquele trabalho então foi sendo desenvolvido. No final do ano nós estávamos com um avanço muito grande. Foi quando eu participei a primeira vez no Rio de Janeiro, conheci o Antônio Borges. Ele me deu a oportunidade de falar num grupo. No ano seguinte, também no encontro dos Vox, eu conheci o Paulo, que está aqui ao nosso lado. E foi o primeiro evento que nós promovemos com o Multiplano na cidade de Fortaleza, no final de 2001. E no ano 2003 nós ganhamos o Prêmio Tecnologia Social. E esse Prêmio Tecnologia Social, então, levou a gente, no ano de 2012, fazer, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, desenvolver o primeiro trabalho que também aconteceu na cidade de Fortaleza. Agora, por que em Fortaleza? Quando a Fundação me chamou para fazer uma validação do projeto, eu fui até lá, estava fazendo a apresentação, no final daquele encontro, foi aprovado por unanimidade a forma que seria reaplicada. Onde, professor, você quer trabalhar? Escolha o estado com menor IDEB. Aí chegaram que... O IDEB, né? Avaliação das crianças, né? E das séries finais. Então, do ensino fundamental. Então, essa avaliação a nível nacional, então, colocou o estado do Ceará, naquele momento, entre os mais baixos. Não era o pior. Mas ele estava entre os mais baixos com as melhores estruturas de ABB. Então, nós vamos escolher o Ceará. Qual é o município, professor? Escolha os municípios, entre os 25 seria selecionados, escolha os 25 que tiveram menor IDEB. Ok, foram escolhidos. E a escola, professor? Escolha a que tiveram menor IDEB também. Então, nós estamos buscando exatamente dentro do estado do Ceará os municípios que tinham os maiores problemas de matemática e também as escolas com pior resultado. Assim, então, no final de 2013, menos de 10 meses após o início do trabalho, nós tivemos a primeira surpresa. A escola de Brejo Santo, que estava entre as mais baixas do Brasil, ela saltou para o primeiro lugar do Brasil. Então, aquilo que a gente desenvolveu para um estudante cego serviu para melhorar uma escola do interior do Ceará e muito mais também, né? De colocar ela com nota 92 no IDEB. Saiu de uma das mais baixas para a melhor do Brasil. E, por outro lado, 72% dos estudantes tiraram nota 100 daquela turma. Então, isso é um avanço que são os desafios, igual o Antônio Borges fala, né? A gente precisa ser desafiado e a gente tem que correr atrás de uma solução. E essa solução que foi desenvolvida para o Ivan, eu penso que pode melhorar a educação matemática no Brasil.
Obrigado. Bom, eu estou colocando aqui o professor Ferronato, porque ele, na verdade, é um exemplo de pessoa que tem trabalhado nos últimos anos no sentido de divulgação dessas tecnologias que foram baseadas na técnica de ensinar cegos matemática. Né? Tudo começou com técnicas de cegos. Os cegos que foram alunos do professor Ferronato, todos se formaram na universidade. Todos, quase todos. Né? Acho que um ou dois não, né, professor?
A maioria, sim.
A maioria, né? E aí, todos tiveram um ganho extraordinário com o trabalho do professor. Tá? E isso significa o seguinte, não tem limite para o cego, não. O cego é exatamente nem pior, nem melhor do que ninguém. Desde que ele receba os instrumentos corretos.
Posso falar um detalhe?
Tá? Pode, claro que pode, professor.
Então, falando novamente em resultados, nós tivemos o estudante Lucas Radelli, que ele não sabia o que fazer da vida, por ser cego, né? Um dia, conversando com ele, falei, Lucas, por que você não entra na computação? Mas o que eu posso fazer na computação, professor? Ah, vocês podem estudar engenharia, ciências, pode ser também na área do sistema de informações. Mas qual você acha que melhor se adapta ao minha restrição visual? Eu acho que é a ciência. Tudo bem, professor, eu vou fazer ciência da computação. Aonde, Lucas? Na Federal do Paraná. Esse menino entrou na Federal do Paraná, passou no vestibular, por méritos. Depois, com 3 anos que ele estava dentro da universidade, ele estava entre 4% dos melhores estudantes, sem nenhum exame, sem nenhuma reprova. No ano seguinte, ele foi para a Universidade da Alemanha, teve a oportunidade de ficar 6 meses nessa Universidade de Tecnologia, voltou, concluiu o curso, saiu um edital de seleção para o Google. Né? Isso já aconteceu quando ele estava concluindo o curso. Um edital do Google para programadores. E o Lucas foi concorrer como programador da Google. Passou. E na revista Info, do final do ano passado, mostrou uma reportagem de programador cego da Google. Mostrando que uma pessoa que enxerga consegue chegar a 170 palavras em linhas de código na programação. E o Lucas, que não enxerga, chega a 700 palavras em linha de código. Ou seja, está dando um show dentro dos programadores da Google. E assim também nós tivemos uma outra reportagem agora há 2 semanas, de uma cega que concluiu o curso de engenharia elétrica. Cega, né? O Paulo concluiu enquanto enxergava. E ela tinha concluído agora o mestrado em engenharia elétrica. Então, para nós, aquele material, aquela técnica inicial que a gente desenvolveu para um estudante, ela vem beneficiando muito mais, não apenas, no caso ali, o Ivan, que foi o primeiro estudante, né?
Agora, a pergunta é a seguinte, será que todos os cegos vão ser tão bem-sucedidos quanto esse que ele colocou? A resposta é não. Não é verdade. Nem todos os cegos vão ser tão bem-sucedidos. Por quê? A partir do momento em que se tornou disponível para as pessoas que têm deficiência visual esse arsenal incrível de tecnologia, e nós não estamos apenas falando de DOSVOX, nós estamos falando de multiplano, nós estamos falando de JAWS, nós estamos falando de tablets que falam, nós estamos falando de smartphones inteligentes e assim por diante. Isso não é suficiente, porque agora um novo desafio se abre. Para o deficiente visual agora, escrever e não ser lido não é mais um problema. O cego hoje pode escrever e, se ele estiver munido da tecnologia correta, ele vai ser lido. Ele não conseguir ler o que os outros escreveram não é mais problema. O que qualquer pessoa escreve, um cego consegue ler. Um cego hoje, com os dispositivos chamados GPS, consegue perfeitamente
andar pela rua, se localizar, e com a sua bengala eletrônica ele não vai entrar em nenhum buraco. Então, Antônio, o que, que você está falando? Está deixando de ser cego? Paulo, você acha que o cego está deixando de ser cego? Será que é isso? O que, que é ser cego? Ser cego é não poder fazer as coisas. E na medida que você pode fazer todas as coisas, você ainda é cego? O que, que você acha sobre isso, Paulo?
Eu tenho baixa visão. A baixa visão também ela é bastante limitadora. Mas como eu trabalho lá na Sociedade da Assistência aos Cegos desde 97, eu posso dizer que lá no Ceará nós temos a primeira academia de letras e artes, a La SAC, né, que é formada somente por escritores, artistas com deficiências visuais. Então, pessoas que compõem, pessoas que publicam seus livros. Nós fomos em abril deste ano, participando de uma antologia poética chamada Um Dedo de Prosa, Outro de Poesia, que foi lançado em Genebra. Eu faço parte de outra academia chamada Anlef, e eu consegui que a Anlef selecionasse 5 membros da La SAC para fazer parte dessa antologia. Então, nós fomos também a primeira academia a ser divulgada internacionalmente, participando de um ambiente cultural de outra academia, a qual eu levei esse projeto. E as pessoas da academia que não são cegas, ao conhecer as pessoas cegas de uma academia formada somente por cegos, perceberam que a cultura ela não precisa de barreiras. Então, quando eu compus o hino da La SAC, que eu coloco que a La SAC nos coloca diante da cultura sem barreiras, era justamente isso. Aquele ambiente intelectual, por não conhecer a deficiência visual como protagonista, eles compreenderam que não é a falta de visão que impede a pessoa ser um grande escritor. É a falta do mecanismo, é a falta do instrumento, do recurso e dos corações interessados em que a literatura... Quando Antônio fala que nós passamos a ser lidos através do Edvox, hoje nós somos lidos através dos livros que produzimos. E amanhã eu devo trazer uns 10 livros da minha última publicação, todo escrito no DOSVOX, todo revisado no DOSVOX, e passei a prefaciar livros de outras pessoas que trabalham na área da inclusão. Então, eu, propriamente, quando conheci a instituição, eu verifiquei que eu não tinha que esconder a minha deficiência, porque eu não olhava para as outras pessoas deficientes como pessoas deficientes. E compreendi que a sociedade também não iria me olhar desta forma. Então, hoje, ser cego... não consegui enxergar o que está por trás dos corações e das mentes.
Bom, então, o que, que a gente está chegando à conclusão? Essa palestra, na verdade, é uma palestra completamente ao contrário. Ela traz depoimentos. Depoimentos que demonstram que a realidade das pessoas com deficiência visual hoje é totalmente diferente. E o DOSVOX é um dos grandes protagonistas. Talvez ele seja o maior protagonista. Por que, que eu diria que o DOSVOX é o maior protagonista? Porque ele é o início. Através do DOSVOX, as crianças entram no mundo da informática. Estou falando crianças, mas o Paulo é pós-graduado e ele utiliza o DOSVOX. O que eu quero dizer é o seguinte, o DOSVOX hoje não é o único caminho, já foi o único caminho, mas hoje não é o único caminho. E o caminho que a pessoa quiser escolher, ela escolhe. O que é importante é que os caminhos hoje são muitos e a pessoa vai tão longe quanto ela quiser ir. Todas as pessoas do mundo que enxergam são bem-sucedidas? Todo mundo é bem-sucedido na vida? Não. Todo cego tem potencial para ser bem-sucedido? Não. O cego é igual a qualquer pessoa. A única coisa que faz o cego ser bem-sucedido, claro, tem que ter uma predisposição, inteligência, mas é 99% arregaçar as mangas, estudar e trabalhar. É isso que faz uma pessoa cega brilhar, ser tão bom quanto qualquer outra pessoa. E aí, o DOSVOX é um excelente caminho, porque ele leva a pessoa a descobrir que isso é possível. e dentro de muitos limites, de um limite muito grande, ele consegue atingir a tudo. Agora, vamos falar de Piauí, e vamos falar de Mato Grosso do Sul, e vamos falar de Acre, e vamos falar do quinto lá do cantão do Brasil. Será que todas as pessoas do Brasil que são cegas podem aprender DOSVOX? A grande verdade é que não. Por que que todos não podem aprender? Será que, quem é que ensina DOSVOX? Quem ensina DOSVOX? Alguém tem que ensinar, não é verdade? Agora, tem muitos tem muitas pessoas que aprenderam DOSVOX por sua obra e graça, aprenderam sozinhos. Mas, em geral, precisa de uma coisa muito importante nesse processo, chamado professor. Qual é o grande desafio que se traz para esse evento aqui? Bom, nós já chegamos à conclusão pelos depoimentos que o DOSVOX melhora a vida da pessoa, que o cego deixa de ser cego, que as oportunidades de trabalho se ampliam enormemente. Tem cego trabalhando na Google, tem cego trabalhando, sei lá, no raio que o parta, ganhando bastante dinheiro, sendo feliz, constituindo sua família, bom, etc. Sendo uma pessoa normal, simples, igual. Igual. O fato de ser cego é só um detalhezinho. E cada vez com menor importância. Se a pessoa cega consegue andar... Você sabe que outro dia, eu me lembro de um encontro às horas do primeiro, que alguém fez um depoimento assim. Uma pessoa cega da plateia. Eu ri demais, todo mundo riu, né? Que o desconhecimento sobre o potencial do cego era tão grande... Ah, já sei quem me contou isso, foi o Geraldo Magela, aquele comediante que é cego. Ele falou... Alguém chegou para ele e falou assim, ô Magela, você tem filhos? Aí ele falou, tenho dois filhos. Mas como assim? O que demonstra essa pergunta? Uma ignorância completa sobre o potencial do cego, né? Não achar que a pessoa cega pode dar uma transada e constituir um filho. Né? Então, eu estou falando para esculachar, para escrachar, mas essa mesma pergunta poderia ser feita para o Lucas. Lucas, mas você trabalha na Google? Como assim? Entenderam? É a mesma pergunta, gente. A mesma pergunta que duvida que um cego possa trepar. É a mesma pergunta que duvida que o cego possa ser um funcionário de uma grande empresa multinacional. É a mesma pergunta. Ignorância. Ignorância do potencial do cego. Tá. Bom, agora, vamos fazer uma outra coisa. Então, qual é o problema? O problema hoje chama-se professor.
Ajuda-os. Há 11 anos em seu coração.